Boa tarde a todos. Cumprimentos eminentes pares, o desembargador federal Jean Marcos, o juiz convocado Neide Andrade, o eminente procurador regional da República, doutor João Francisco Bezerra de Carvalho. Cumprimento os senhores servidores, advogados e demais presentes. Verificada a existência de quórum regimental, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da Turma Regional de Mato Grosso do Sul. Ata da sessão anterior, referente à realizada em 27 de abril de 2026, foi previamente distribuída a Vossas Excelências. Maneira que peço licença para não lê-la e indago se há alguma impugnação. Não? Havendo impugnação, declaro aprovada a ata. A senhora secretária fará o anúncio dos feitos adiados e retirados de pauta dessa sessão.
Adiados os itens 9, 29, 40, 41, 51, 141, 333, 339 da relatoria do presidente e os itens 279 e 330 da relatoria do juiz federal convocado, Neide Andrade. Retirados de pauta o item 1 da relatoria do presidente, os itens 154, 155, 177, 184, 185, 190, 224, 225, 229 da relatoria do desembargador federal Jean Marcos. E o item 268 da relatoria do juiz federal convocado, Neide Andrade.
Não, desliga. Ah, tirou o som. Então agora acho que agora vai melhorar. Muito bem. Ah, perfeito. Iniciando os julgamentos, informo que, em razão da prévia distribuição dos relatórios aos membros da turma, para otimização do fluxo da sessão, a presidência dispensará previamente, em bloco, a respectiva leitura, salvo se houver destaque por qualquer dos interessados. Os advogados, portanto, que quiserem eventualmente a leitura do relatório, poderão solicitá-lo. A senhora secretária da sessão fará os anúncios procedimentais de praxe.
Solicita-se aos advogados e advogadas que acompanham por videoconferência que mantenham os microfones e câmeras desligados, ativando-os apenas após o pregão do respectivo processo e quando lhe for concedida a palavra, a fim de evitar ruídos, interferências e sobrecarga na ferramenta. Os advogados e advogadas presentes para sustentação oral poderão dirigir-se à tribuna assim que apregoado o feito, nos termos do artigo 4º da Resolução CNJ 645 de 2025. A presidência informa que a coleta audiovisual será realizada por ferramenta do tribunal, exclusivamente para uso no procedimento em assuntos correlatos, e adverte as partes, advogados e, desculpa, e demais as captadas por meios próprios, bem como acerca das consequências legais do descumprimento em proteção à privacidade e aos dados pessoais, nos termos da LGPD e do artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal.
Indago se alguns dos que estão participando da sessão estão com o microfone aberto aí, inclusive por videoconferência. O que estamos tendo microfonia está atrapalhando o andamento do trabalho. Peço a gentileza dos senhores advogados e demais presentes para que verifiquem se estão desligados os microfones. Muito bem. Na continuidade dos trabalhos, a Procuradoria Regional da República tem a palavra para querer solicitar destaque na pauta de julgamento, ratificação ou retificação dos pareceres lançados nos feitos de intervenção obrigatória.
Boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores, senhores advogados e demais presentes. A própria Registradora da República, em primeiro lugar, agradece a sua participação nesta sessão e, neste momento, ratifica todos os pareceres, ratifica e retifica os pareceres que foram apresentados na sua manifestação obrigatória, por hora não tendo mais nada a declarar. Obrigado, excelência.
Agradeço a Vossa Excelência, Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho, pela intervenção. A senhora secretária fará o pregão de feitos em mesa, adiado da sessão anterior, com pedido de sustentação oral.
Item 346, processo 523-69, dígito 92-2020-403-6002, da relatoria do juiz federal convocado, Neide Andrade. Registrado para sustentação oral por videoconferência, a advogada Caroline Oliveira Lopes Neves, OABMS 25.577, pela parte Ayrton Moraes.
A doutora Caroline já se encontra na sala? Já estou dentro.
Boa tarde.
Boa tarde, doutora Caroline. Aqui, a indicação pelo relator de minuta de decisão favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria, eu consulto se dispensa a sustentação oral e a conversão do julgamento em preferência.
Sim, excelência.
Perfeitamente. Então, proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora nos termos do voto do juiz federal convocado Neide Andrade, relator. Votaram os desembargadores presidente e Jean Marcos. Esse é o resultado. Uma boa tarde, doutora Caroline.
Boa tarde, muito obrigada.
Apresentados em mesa sem pedido de sustentação oral, os itens 331 a 340 da relatoria do presidente e os itens 341 a 346 da relatoria do juiz federal convocado Neide Andrade. Nesses feitos, não constando divergência no painel eletrônico de votação, consulto se reiteram, Vossas Excelências reiteram os lançamentos no painel. Proclamo o resultado, então. Em todos esses feitos, há julgamento unânime nos termos do voto do relator. Passamos agora aos processos pautados com pedido de sustentação oral. A senhora secretária fará o pregão.
Item 309, processo 500-3287, dígito 05-2020-403-6000, da relatoria do juiz federal convocado, Neide Andrade. Registrado para sustentação oral presencial, o advogado Bruno de Carvalho Sone Tamaciro, OABMS 10.032, pela apelante Angelina Santiago das Chagas.
Doutor Bruno já está à tribuna? Eu consulto, eminente advogado, se dispensa a leitura do relatório. O relator pode fazer um resumo?
Claro. Trata-se de apelação da parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido cujo objetivo era concessão do benefício por incapacidade temporária ou conversão e aposentadoria por incapacidade permanente. Durante a instrução, foi elaborado o laudo médico e mais duas complementações, respectivamente concluindo o perito que a autora é portadora de depressão e episódio atual grave. Definiu a incapacidade como total e temporária com início em abril de 21. Nas complementações, alterou o entendimento quanto ao início para outubro de 2015 e posteriormente trouxe novo entendimento de que se tratava de incapacidade permanente, sugerindo aposentação a partir de setembro de 2015. Histórico de processos. Indica que a autora ingressa novamente com demanda judicial para pleitear benefício previdenciário por incapacidade, desde 1º de outubro de 2015, sendo que já passou por perícia judicial e administrativa após essa data, constatando sua capacidade laborativa. Antes do pedido formulado, em 1º de outubro de 2015, já havia ação juizada, ação número tal, de autos número tal de 2014, a qual foi julgada improcedente em 14 de março de 2017. Ante a constatação de ausência de incapacidade. Ajuizou também a demanda em 2016, que foi extinta por litispendência. E antes do julgamento da ação acima, ajuizou uma nova demanda também em 2016, discutindo justamente o indeferimento de 1º de outubro de 2015, que é esse que a gente vai tratar no caso presente. No entanto, pediu a desistência, a qual foi homologada pelo Juizado Especial Federal, após a realização do laudo pericial judicial, constatando a ausência de capacidade. Enfim, ingressou com a ação número 376 de 2017, mas pediu desistência após não comparecer à perícia médica designada pelo juízo. Administrativamente, a autora requereu novo benefício somente em 6 de fevereiro de 2017, o qual foi indeferido por parecer contrário de perícia médica, o que não afasta a necessidade de se comprovar a manutenção da qualidade segurada e o cumprimento de carência, já que restou provado, inclusive judicialmente, que a parte autora não estava incapaz quando o juizamento da ação em 2014. Processado feito, a demanda foi julgada em procedência pela sentença. Apelou a parte autora, alegando em síntese que faz jus ao benefício de incapacidade permanente desde a DER de 2015. Este é o relatório. Né?
Relatado, o senhor advogado tem a palavra por até 15 minutos.
Obrigado. Inicialmente, boa tarde, Vossas Excelências, desembargador Jean, desembargador Carlos Buda, juiz convocado, doutor Ney. Esse processo referente à dona Angelina, ele se trata de um benefício por incapacidade em que foi julgado improcedente, onde o juízo entendeu que ela não faria jus por conta de estar capacitada com base em laudos periciais judiciais produzidos, onde o processo foi extinto sem resolução do mérito, não havendo apelação, e posteriormente foi ajuizado este processo que estou a fazer a sustentação oral, por conta de que a incapacidade dela é notória. Ela vem demonstrada em laudo pericial judicial, onde nós verificamos que há uma divergência entre perícias realizadas, ambas judiciais. No primeiro caso, onde o processo foi extinto sem resolução do mérito, havendo um laudo pericial, não houve apelação do INSS e o processo foi devidamente homologado à desistência. Em posterior processo, restou averiguado a incapacidade, inclusive acobertando essa parte do laudo pericial que foi julgado, onde o processo, o perito diverso, reconheceu não haver incapacidade. Mas neste processo, houve a incapacidade, foi relatado. Houve uma complementação do laudo pericial, onde remete a data do início da incapacidade para 2015. Nessa complementação do laudo, inclusive o INSS, ele fez um questionamento justamente em relação a essa ação que houve a desistência dessa ação, questionando se a data se concordava com a data do início da incapacidade ou com a inexistência da incapacidade nesse processo anterior que foi homologada a desistência. O próprio perito ele deixou bem claro que, para ele, as condições de incapacidade da autora, hora recorrente, se fariam presentes. Mesmo assim, ou seja, ele abrangeu toda circunstância do laudo pericial onde houve a desistência e não houve recurso do INSS, foi devidamente homologado, e que o juízo julgou improcedente por conta de entender que essa incapacidade já havia no processo anterior. Aí a gente entra numa seara de coisa julgada material, coisa julgada formal, entre circunstâncias referentes a processo, litispendência, incapacidade pré-existente, incapacidade pós-perícia. Todas essas circunstâncias foram especificadas no pleito recursal justamente por conta da própria incapacidade da parte autora. A parte autora vem brigando desde 2015 por conta desses indeferimentos, seja na seara administrativa, seja na seara judicial. Aí entra até em discussão. Mas, doutor, esses processos, o senhor houve o ajuizamento desses processos, o senhor ajuizou esse processo, o senhor desistiu desse processo. Por que que não houve sentença? Justamente para não fazer o trânsito em julgado, justamente para defender o interesse dessa cliente. Nós, advogados que estamos na labuta, o dia a dia, a gente consegue averiguar todas as circunstâncias médicas, em especial os laudos médicos. A gente também consegue fazer uma verificação dos peritos que nós temos aqui em Campo Grande, da qualidade técnica que nos é fornecida dentro do processo judicial, e isso daí leva a gente a tomar alguns tipos de atitudes em defesa do nosso cliente. Essa dona Angelina é uma delas. É uma delas onde o perito reconheceu inexistir incapacidade, onde houve a desistência do processo anterior. E a próprio parecer do médico pericial, no processo, sem ser este processo, o processo anterior, ele foi devidamente averiguado e confrontado com os demais laudos periciais existentes no processo. Ali havia uma grande discussão. Olha, eu como advogado me conformo com o laudo pericial falando que ela está apta, nem incapacitada ela estava. Ou eu providencio estratégias processuais para buscar o direito da minha cliente. E foi isso que eu providenciei. O processo foi devidamente homologado com a desistência, não houve recurso do INSS para cobertar e dar validade para aquele laudo pericial, justamente por conta de proteger os seus interesses e averiguar que a sua incapacidade ela era existente. Com o ajuizamento desse processo na Justiça Federal, com o presente processo, e com as devidas análises mais minuciosas, justamente averiguando todos os laudos, é que se chegou ao laudo pericial atestando sua incapacidade desde aquele processo onde houve a homologação da desistência. Com base nessas circunstâncias, o juízo de primeiro grau julgou improcedente. Julgou improcedente justamente com base no laudo pericial do processo anterior, falando que já houve apreciação, porém não havia coisa julgada. Uma desistência, ela extingue o processo sem resolução do mérito. Essa extinção, ela não pode gerar efeitos em outro processo. Se ela fosse devidamente, se o INSS, como sempre faz, entrasse com um recurso, providenciasse a análise e falasse, olha, foi realizada a prova pericial, há necessidade de homologação dessa sentença, julgamento improcedente desse processo. Mas não aconteceu isso. Houve homologação da desistência e o INSS não se manifestou. Logo, sequer essa prova poderia ser levada ao processo judicial. Ela poderia ser, não digo nem sequer levada ao processo judicial. Eu diria que ela pode ser uma circunstância probatória, mas não uma prova absoluta. Ainda mais por conta da forma como foi produzida a prova pericial nesse processo. Se vossas excelências analisarem, tem um detalhismo, tem uma especialização psiquiátrica, que eu até me abstenho de falar em relação ao primeiro processo, que eu não lembro qual foi o perito, mas nesse processo foram todas as circunstâncias devidamente avaliadas, inclusive o INSS formulou quesitos enfrentando a circunstância da incapacidade no processo anterior. O perito deste processo formou, deixou bem claro, avaliei a circunstância dela lá em 2015 e mantenho a minha palavra para falar. Essa senhora se encontra incapacitada desde tal data. Inicialmente, ele falou que era em 2017. Em complementação, que ele retificou o parecer, inclusive, a mudança dele de parecer foi que a incapacidade dele não era mais temporária, que era definitiva por toda a circunstância encontrada dentro do processo, em especial os laudos médicos juntados aos autos. Detalhe que todos os laudos médicos são produzidos até mesmo pelo Sistema Único de Saúde, através do SEM, Centro de Especialidades Médicas. São pessoas que não têm acesso a uma consulta médica especializada e depende de passar por essas consultas médicas realizadas no SEM. Diga-se de passagem, de 3 em 3 meses. Então, são situações em que, puxa vida, o médico... Aí eu vou colocar até uma parte que os laudos médicos hoje são de livre acesso para as pessoas que têm condição financeira. Agora, quem está dependendo do SEM, do SUS, consegue um agendamento a cada 3 meses. Vossas Excelências podem notar nos laudos médicos juntados que, mesmo assim, o parecer desses médicos particulares ainda deixam bem claro. Olha, ela se encontra sem condições laborais. Ela não possui qualquer tipo de condição de retornar ao trabalho. E de se frisar ainda que esse processo, ainda é um processo, esse processo anterior, é um processo oriundo também de processo judicial, de outras concessões e restabelecimentos. Vossas Excelências averiguarem, já tem um processo de procedência anterior. Então, são pessoas que já vêm com um histórico de incapacidade psiquiátrica de uma maneira já corriqueira. São pessoas que dependem de um olhar mais detalhado conforme os laudos periciais juntados aos autos. Bom, sem querer tomar o tempo de Vossas Excelências, eu aqui com 3 minutos e meio aqui vou encerrando minha sustentação oral e rogo pela pelo provimento recursal em razão das razões ora expostas. Muito obrigado.
Agradeço, doutor Bruno de Carvalho. Passo a palavra ao eminente relator para o voto.
Boa tarde. Cumprimento o presidente da turma, doutor Carlos Muta, doutor Jean, doutor João Francisco, representante do Ministério Público Federal. Já aproveito para lhe dar as boas-vindas à cidade de Mato Grosso, ao estado de Mato Grosso do Sul, a Campo Grande. Cumprimento os servidores. Doutor Bruno, excelente sustentação oral. Acho que o senhor pegou exatamente o ponto nodal aqui. A gente tem uma contradição entre os laudos periciais. E o senhor, na sua sustentação oral, traz um elemento que eu acho que é extremamente importante, que é algo que a gente vai ter que discutir, se não nesse voto propriamente dito, mas até para análise dos processos judiciais previdenciários como um todo. É a possibilidade de extinção de um processo sem resolução do mérito quando o laudo é desfavorável. Porque isso, o senhor falou, é uma técnica processual, é uma escolha. O senhor realmente é muito conhecido no GEF, eu tenho muitos processos do senhor, então imagino que o senhor deve saber já mapear quais são os peritos que são mais ou menos favoráveis ao autor ou ao segurado. E isso implica em dizer que, eventualmente, pode haver uma escolha do perito. E qual o médico perito que o advogado vai querer que faça o seu processo. E antes de entrar propriamente nesse voto, eu vou registrar, eu estou tanto aqui quanto no GEF. Semana passada, nós tivemos a distribuição de 6 processos iguais. E a intenção era chegar em todos os advogados. E aqui estou abrindo parênteses, mas não era o doutor Bruno, não é isso que eu estou querendo dizer. Sim, sim. Mas foram distribuídos 6 processos. A intenção foi chegar nos 4 juízes do GEF, porque só se parou de distribuir processo quando os 4 dos juízes do GEF receberam um processo. Isso aí há um certo receio, porque demonstra uma tentativa de se escolher o juízo, e agora também porque não há prevenção no perito médico. Então, o médico chega e faz a perícia, depois ele não fica prevendo para fazer a outra perícia. Eu acho até que deveria se mudar para o médico fazer. Ele tem que ficar prevento, até para ele conseguir justificar o porquê, eventualmente, ele mudou a sua ideia. Nesse caso, não há prevenção e a perícia de lá do juizado que houve a desistência, como o senhor falou, é diametralmente oposta à perícia realizada aqui na 4ª Vara Federal. Achei muito interessante que o senhor falou também do médico perito, então até procurei o laudo aqui. O laudo do médico perito do juizado é do Dr. Rodrigues Domingo Shoa, médico formado pela Universidade Oeste Paulista, UnoOeste, com pós-graduação em Medicina Legal, perícias médicas pela Universidade de São Paulo, especialização em psiquiatria pela Universidade Oeste Paulista, CRM 25021, nomeado como perito psiquiatra nesse processo de 2016. Então, também era um psiquiatra.
Sim, sim.
Então, tá, então a gente está trabalhando, na verdade, com dois laudos de dois psiquiatras. Eu, no voto agora, entrando no voto propriamente dito, faço um trabalho sobre os requisitos de aposentadoria por invalidez e benefício por incapacidade. Uma vez ultrapassado essa parte, eu entro especificamente no caso concreto. Então, no caso, curioso destacar o comportamento da autora, que ingressou com diversas demandas no judiciário para requerer o estabelecimento do benefício de incapacidade lá da DER de 2015, inclusive esse que é 2020. Ocorre que os documentos juntados nos autos não mencionaram incapacidade total e permanente. Inclusive, foi realizada perícia médica lá em 2016, muito próximo à DER. Momento bastante próximo à DER, constatando a ausência de incapacidade em razão da patologia de psiquiatria, que também é alegada nesse feito. Após a elaboração de laudo, que lhe era desfavorável, a autora requereu a desistência daquele processo, pleito homologado pelo juiz. A contradição entre os laudos impõe que o laudo médico realizado em período mais próximo à DER, que se pretende ver restabelecida, a qual avaliou a situação de saúde da autora à época do pedido administrativo, deve preponderar. Por conseguinte, não há suporte probatório para aferir a incapacidade pelo período compreendido entre 1º de outubro de 2015 até abril de 2021. Note-se que durante todo esse tempo não houve contribuições a fim de garantir a manutenção da qualidade segurada. Registra-se que, inicialmente, a perícia judicial realizada em 26 de abril de 24, nestes autos, apontou incapacidade total e temporária a partir de abril de 21, data em que a requerente não tinha mais a qualidade segurada. Instado a complementar o laudo, o nobre perito modificou o entendimento, alterando a data do início de incapacidade, da incapacidade para total e temporária para setembro de 2015, enquanto completa contradição com os laudos médicos anteriores e o médico administrativo também realizado no outro processo. Intimado a fundamentar a mudança de entendimento quando da data de início da invalidez, sem fundamento e nenhum dos documentos médicos dos autos, teceu a seguinte manifestação. Após rever todo o processo, oriento ao juiz que é melhor decidir pela aposentadoria da periciada. As medicações em uso, de fato, podem ser melhoradas, ele colocou aqui, mas há prejuízos em memória e atenção que se definem de modo permanente. A incapacidade desde setembro de 2015 e de modo permanente. Peço desculpas pelo transtorno. Daí, acredito que realmente falta um pouco de trabalho nos peritos, porque o perito não cabe o perito fazer pedido de desculpa sobre o laudo que fez. O perito tem que analisar a situação de fato e é parte dele negar, trazer elementos para que seja eventualmente julgado procedente ou julgado improcedente. Não cabe a ele pedir desculpas pelo laudo ou por transtornos ou por reavaliar a situação de fato. Demonstra que talvez esse perito desse último processo efetivamente não esteja melhor preparado para tecer esses laudos e para realizar esses laudos, essa função judicial. Nesse passo, diante das contradições, falhas na fundamentações, imprecisões, hesitações do perito nomeado nesses autos, deve ser afastada a sua conclusão, e principalmente na sua última complementação, e utilizado o laudo realizado no juizado especial, repises, em data próxima a que postula ser o início da incapacidade. Transcrevo. No entanto, transcrevo o trecho da sentença. No entanto, em que pese tal parecer, verificam-se os dos documentos anexados, bem como apontou o INSS, que a autora já havia ingressado com outro processo, número 51-20-64-2016, com idêntico advogado, perante o juizado especial, discutindo benefício de auxílio-doença, requerido em 1º de outubro de 2015. Naquela ocasião, foi submetido à perícia judicial e o laudo pericial produzido foi negativo. Ou seja, constatou-se a ausência de incapacidade em razão da patologia psiquiátrica, também alegada neste feito. E a autora, surpreendentemente, requereu a desistência daquele processo que foi homologado pelo juízo. Isso aqui é o trecho da sentença de primeiro grau. Mas não só me fiando no laudo pericial do outro processo, mas também no laudo realizado na seara administrativa. Então, além disso, observo que a perícia administrativa do INSS, realizada em 6 de janeiro de 2016, também não constatou a incapacidade em razão da patologia psiquiátrica e fez o seguinte exame físico: bom estado geral, obesa, 1,53m, 92kg, poliqueixosas, gemente, com sua consciência lúcida, orientada, relata espontaneamente como se sente. Durante a entrevista, não observei alterações cognitivas. Informou adequadamente locais, horários, nomes de familiares, com detalhes. Ausência de lentificação do pensamento, memória retrógrada e anterógrada, sem comprometimento. Traja-se com cuidado e asseio, revelando interesse por sua aparência pessoal. Em nenhum momento da entrevista médica foi possível consignar-se presença de ideias obsessivas, compulsivas, delirantes ou de qualquer outra natureza patológica. Score de atenção, compreensão e apreensão adequado. Inteligência dentro dos parâmetros da normalidade. Coluna vertebral, acentuação da lordose lombar, sem limitação, movimentos, apesar de queixar-se da dor a todos os momentos, sempre em região lombar, que irradia para a região dorsal e cervical. Considerações. Através de levantamento dos seus antecedentes psicossociais, análise dos antecedentes periciais, tratamento relatado e próprio exame atual, concluo que a requerente encontra-se capaz de imprimir diretrizes da sua vida psicológica. Portanto, não há elementos que justifiquem a concessão do BI, né, benefício por invalidez. Não existe incapacidade laborativa. Portanto, os documentos dos autos, bem como os atestados médicos traduzidos inicial, além da perícia judicial, em processo que a autora desistiu logo após o laudo, e na perícia administrativa, não corroboraram com a nova data da incapacidade fixada no laudo complementar como sendo outubro de 2015. Assim, entende-se que o autor perdeu a qualidade de segurado e, considerando o afastamento do laudo pericial realizado nesses autos e os demais documentos médicos, verifico que não faz jus à concessão dos benefícios de incapacidade temporária ou nem mesmo a permanente, né? Nem a permanente nem a temporária. Ante ao exposto, nego o provimento à apelação da parte autora para manter a sentença de improcedência, majorando os honorários de advocatícia em 1%. Exigibilidade está suspensa diante da justiça gratuita. É como voto.
Cumprimento o senhor relator, acompanho o voto exarado, consulto eminente desembargador Jean Marcos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente colega, doutor Ney de Andrade, o senhor procurador regional da República, doutor João Francisco, os eminentes advogados, senhores servidores, cumprimento em especial o doutor Tamaciro, que fez a sustentação oral. Senhor presidente, eu estou acompanhando o eminente relator e cumprimento pelo brilhante voto, pelas considerações iniciais apresentadas a respeito do caso.
Sim.
Estou acompanhando, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência, proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento ao recurso da parte autora. Nos termos o voto do juiz federal convocado, Ney Andrade. Votaram o presidente e o desembargador Jean Marcos. É o resultado.
Muito obrigado, Vossas Excelências.
Boa tarde.
Boa tarde.
Vamos ao próximo feito.
Item 131, processo 513.6870/2024-403-9999, da relatoria do presidente. Registrado para sustentação oral presencial, o advogado Wellington Ramos Figueira, OABMS 15.584, pela apelada Eva da Silva Ribeiro.
Doutor Wellington, né?
Isso.
O senhor está representando a apelante, né? Apelada, não é isso?
Apelada.
Pois não. Estou indicando aqui à turma o desprovimento da apelação. Consulto se ainda tem interesse na sustentação oral.
Se houver acompanhamento dos pares,
sim,
sem interesse algum.
É unânime, né? É isso. Perfeito? Certo. Podemos converter em julgamento, em preferência.
Tá certo.
Então, convertemos o julgamento em preferência a turma, e proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação. Nos temos o voto do relator, desembargador Carlos Muta. Esse é o resultado.
Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho a todos. Né? A melhor sustentação é aquela que não precisa ser feita, né?
Exatamente. Já tivemos um caso no tribunal que o advogado fez questão de sustentar e depois perdeu, né? Porque aí o vogal disse o seguinte: sabe que eu não tinha me atentado para isso que o advogado falou, e vou examinar, pediu vista e trouxe um voto contrário, e o próprio relator depois retificou o voto para negar o provimento da apelação. Então, é melhor. Boa tarde. Na sequência, vamos ao próximo.
Item 90, processo 51-40-701-03-2025-403-9999, da Relatoria do Presidente. Registrada para sustentação oral por videoconferência, a advogada Mariana Cristina Cruz Oliveira, OAB-SP 331.502, pela apelante Rosângela Manuel de Oliveira.
Boa tarde, doutora Mariana. Se encontra na sala?
Boa tarde, excelência. Sim.
Boa tarde. Vossa Excelência, a senhoria representa a apelante, a dona Rosângela, não é isso?
Exato, Excelência.
Eu estou verificando aqui que o fundamento do pedido é a fixação da data da cessação do benefício. A apelante fala que a fixação da data da cessação nos moldes da sentença não assegurou o prazo para a formulação do pedido administrativo de prorrogação, requerendo a aplicação do entendimento da tema 246 da TNU, né? E além da condenação do réu em honorários recursais. É isso, né? Objeto da apelação.
Exato, excelência.
Eu estou no que tange a esse pedido de alteração da data, acolhendo o recurso da apelante, só não estou dando provimento ao pedido de condenação da ré em honorários recursais, porque a ré não apelou, ok? Consulto a senhora advogada se dispensa sustentação oral.
Se foi acolhido pelos demais magistrados, excelência, eu dispenso a sustentação.
Perfeito. Todos confirmam os resultados lançados no painel, então proclamo o resultado nesse item 90. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação nos termos do voto do relator. Esse é o resultado, doutora. Boa tarde.
Boa tarde, excelências.
Na sequência, vamos para o próximo.
Item 218, processo 5.13504-2025-403-9999, da Relatoria do Desembargador Federal Jean Marcos. Registrado para sustentação oral por videoconferência o Procurador Federal Vitor Jacques Mendes, OABSP 258-362, pelo INSS.
Doutor Vitor Jacques, se encontra na sala?
Sim, excelência.
Boa tarde, doutor Vitor.
Boa tarde.
Nós estamos dispensando a leitura do relatório. Vossa Senhoria concorda?
Sim.
Agradeço a Vossa Senhoria. O eminente relator tem a palavra. O eminente advogado tem a palavra para a sustentação oral.
Boa tarde a todos. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a secretária da turma recursal. Cumprimento a todos que acompanham a sessão. Este processo foi selecionado pelo Programa de Sustentação Oral Estratégica da Procuradoria Regional Federal da Terceira Região, em razão da avaliação de que existe uma divergência entre a prova dos autos e a conclusão da sentença. É uma ação em que a parte busca a concessão de aposentadoria por idade rural, a condição de trabalho rural, segurado especial. A sentença julgou procedente o pedido, foi apresentado recurso nominado, que tem como principal fundamento o fato de que a parte autora não configura como segurado especial, pelo fato do volume de gado que se comercializava na propriedade, e requereu a improcedência do pedido inicial. A questão central é efetivamente a configuração do autor como segurado especial. A análise da prova, dos autos, a gente verifica com os documentos juntados na própria petição inicial que há efetivamente uma expressiva quantidade de gado que era comercializado na propriedade. Foi apontado um recurso, por exemplo, documentos juntados com a petição inicial, a declaração anual de produtor rural, a DAP, com a informação de que um total, por exemplo, de 112 cabeças de gado foi informado no ano base de 2009. Na DAP de 2008, por exemplo, constam 120 cabeças de gado, né, Nós havíamos até apontado na contestação princípios de comercialização e valores altos, né, que nós entendemos que é incompatível com o trabalho de subsistência, né? Recibos de R$ 40 mil para setembro de 2021, recibos de R$ 57 mil para novembro de 2019, né? Quer dizer, são valores que são mais próximos da atividade de um empresário rural, né? No nosso entendimento, o volume afasta a presunção de que a criação de gado se dava para o consumo próprio com a comercialização de excedente em regime de subsistência, né? Então, nós entendemos que fica descaracterizado o regime de economia familiar nesse caso. Dessa forma, requer a reforma da sentença e que seja julgado um procedente pedido de concessão depois de por idade. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Senhoria, o Dr. Vitor Jacques, pela sustentação oral. Passo a palavra ao eminente relator para o voto.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o eminente procurador, Dr. Vitor Jacques Mendes, pela sustentação oral. Senhor presidente, como bem pontuou o eminente senhor procurador, trata-se de aposentadoria por idade rural. Após as considerações a respeito da aposentadoria, eu passo a enfrentar a matéria de mérito, matéria fática, propriamente dita. O requisito etário foi devidamente preenchido pela parte autora. Nascido em 12 de agosto de 1963, o apelado completou 60 anos de idade em 12 de agosto de 2023, atingindo a idade mínima necessária para a concessão do benefício anteriormente à data do requerimento administrativo formulado em 27 de março de 2024. No que tange ao exercício da atividade rural, o conjunto probatório é robusto e demonstra o labor ininterrupto em regime de economia familiar. O início de prova material é composto por documentos que abrangem diversas décadas, destacando-se a certidão de nascimento de sua filha, expedida em 1990, na qual consta a ocupação de lavrador do genitor. As declarações anuais do produtor rural, referente aos períodos de 2008 a 2023. E, por fim, as inúmeras notas fiscais de venda de leite in natura produzidas na chácara Menino de Jesus. A prova documental foi integralmente corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo. As testemunhas Leopoldo Soriano de Amorim e Carlos Roberto Ferreira declararam de forma coesa que conhecem o autor há muitos anos e confirmaram que ele sempre residiu e trabalhou na sua propriedade rural, retirando dali o sustento de sua família sem o auxílio de empregados permanentes. A insurgência do INSS quanto à suposta descaracterização do regime de subsistência em razão do volume de gado comercializado não prospera. A propriedade rural do autor possui 43,5 hectares, extensão que se enquadra perfeitamente no conceito de pequena propriedade, sendo inferior ao limite de quatro módulos fiscais estabelecido pela legislação previdenciária. A movimentação financeira apontada pela autarquia, embora existente, reflete a comercialização do excedente da produção, prática que é permitida ao segurado especial e não transmuda a natureza da atividade empresarial. Eu pontuo em acréscimo ao que foi agora apontado, que se trata de atividade pecuária, basicamente. E, nesse caso, de pequena criação de gado, em que se exige muito pouco a mão de obra, diferentemente da atividade agrícola, em que se exige o uso de maquinários e de quantidade de mão de obra, que descaracterizaria, sim, a condição de segurança especial. Mas, em se tratando de atividade pecuária, como é o de pequena monta, o trabalho necessário é realizado pelo próprio proprietário e seus familiares, suficientes, portanto, para dar conta desse trabalho rural de atividade pecuária. Então, eu entendo que o volume apontado pelo eminente procurador, embora seja realmente relevante, e não desconhecemos isso, como bem está registrado nos documentos, eu entendo que isso não descaracterizaria a condição de segurado especial. Trata-se de pequeno produtor rural, né, enquadrado, portanto, na condição de segurado especial, e não de empresário rural, em que haveria emprego de maquinários, de mais trabalhadores, como é uma atividade agrícola, com milho, soja, enfim, outras atividades, algodão, mas não na atividade pecuária, ainda mais na nossa realidade do sul, Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, e que se trata aqui de pequena propriedade mesmo. Né? Se fosse uma área do Pantanal, uma área muito extensa, com ranchos diferentes, né? Em que requereria realmente a presença de vários rancheiros, de vários peões para dar conta do trabalho com os rebanhos. Mas não é o caso. Trata-se de trabalho eminentemente realizado pela família do segurado, de modo que eu entendo que não está descaracterizada a condição do segurado especial. Aí eu cito, senhor presidente, na sequência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pacífica no sentido de que o tamanho da propriedade e a comercialização do produto não afastam isoladamente a condição de segurado especial quando presente os demais requisitos do regime de economia familiar. Dessa forma, restou comprovado que o trabalho rural era a atividade principal e indispensável à subsistência do núcleo familiar, não havendo provas de outras fontes de rendimento que tornasse o labor campesino meramente complementar. A manutenção da sentença de procedência é a medida que se impõe. Diante do exposto, voto então no sentido de negar provimento à apelação do INSS, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, que reconheceu o direito do autor ao benefício da aposentadoria por idade rural. Em razão do não provimento do recurso, majora os honorários advocatícios em 1% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, né, do CPC, observada a súmula 111 do STJ e de acordo com o decidido no tema 1105, ambos do STJ. É como voto, senhor presidente.
Agradeço e cumprimento Vossa Excelência pelo voto. Como voto, juiz convocado Neide Andrade. Eu também acompanho. Cumprimentando o doutor Vitor Jacques novamente, proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação nos termos do voto do relator. Doutor Vitor, agradeço a sua participação. Até a próxima. Boa tarde. Na sequência.
Item 251, processo 51-30521-25/2025-403-9999. Na relatoria do juiz federal convocado, Neide Andrade. Registrada para sustentação oral por videoconferência, advogada Luana de Oliveira Nassulha Araújo, OBMS 25.465, pelo apelado expedito Eleutério da Silva.
Doutora Luana de Oliveira, se encontra na sala?
Sim, excelente.
Estou vendo agora, senhora. Doutora Luana, boa tarde.
Boa tarde.
Há aqui indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria. Consulto se deseja desistir da sustentação oral e converter o julgamento em preferência.
Julgamento precedente, excelência?
Sim.
De acordo.
Convertendo o julgamento em preferência, proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto do relator, juiz federal convocado, Neide Andrade. Boa tarde, doutora Luana.
Boa tarde, obrigada.
Próximo feito.
Item 55, processo 84-82-32-2015-403-6000, da relatoria do presidente. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Max William de Salles, OABMS 17.533, pelo apelante Júlio Michel da Silva Néder.
Doutor Max, se encontra na sala? Doutor Max William está na sala? Não está? Não? Verificada a ausência do advogado que solicitou sustentação oral, convertemos o julgamento em preferência. Consultes menentes pares se confirma o resultado lançado no sistema. Então, convertendo o julgamento em preferência, proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido, com a concessão imediata da tutela de urgência e negou o provimento à apelação do autor nos termos do voto do relator. Esse é o resultado. Próximo.
Item 128, Processo 500-363634-2023-403-9999, da Relatoria do Presidente. Registrada para sustentação oral por videoconferência, a advogada Rafaela Cristina de Assis Amorim, OABMS 15.387. Pela apelante Aparecida, Donizete Guerreiro de Paula.
Não tá, tá bem? Doutora Rafaela Cristina se encontra na sala? Não se encontrando a doutora Rafaela Cristina, que solicitou sustentação oral, convertemos o pedido de sustentação oral em preferência. Consulta os eminentes pares se confirma os resultados lançados. Proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação. Nos temos o voto do relator. Esse é o resultado. Tem mais alguém? Muito bem. Não havendo outras sustentações orais, indago as eminentes pares se existe na pauta algum destaque a ser feito. Não? Não havendo destaque, pergunto se podemos julgar todos os feitos em bloco, de acordo com as minutas e resultados registrados no painel de votação eletrônica do PJE. De acordo? Estando todos de acordo, proclamo o resultado de todos os feitos. Estão julgados em conformidade com os votos e resultados lançados. Ficando a carga da Secretaria promover o encerramento eletrônico da votação, assim como a certificação e publicação dos resultados. Alguém quer fazer uso da palavra? Não? Nada mais havendo, quero registrar os agradecimentos a todos os magistrados, membros do Ministério Público Federal, advogados, servidores e colaboradores que permitiram a realização dessa sessão. E nada mais havendo, desejo boa tarde a todos e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.